Está, portanto, aberta a nossa reunião. Entrava no ponto 1, um ponto de informações. Não tenho especiais informações a prestar que não possam ou devam ser no ponto de outros assuntos. Portanto, não sei se algum dos colegas tem alguma informação que pretenda dar, que considere útil. Não for o caso, ia dizer alguma coisa. Ah, não. Se não for o caso, passava de imediatamente ao ponto 2. O ponto 2 tem a ver com a apresentação do membro permanente do secretariado da COSAT, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, a quem pedia que ocupasse aqui o lugar imediatamente à minha direita, que este é o suposto lugar da senhora vice-presidenta. E, portanto, em primeiro lugar, para agradecer a disponibilidade. Viva, senhora vice-presidenta, estávamos já aqui a sentir muito a sua falta, mas não deixámos que o seu lugar fosse ocupado por ninguém. Mas estava eu a dizer, estamos no ponto 2 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a apresentação do Dr. Bruno Pinheiro, a quem agradeço a disponibilidade e aproveito para justificar esta presença, sobretudo para os colegas que são novos deputados nesta legislatura. O Dr. Bruno Pinheiro é funcionário da Assembleia da República, foi até há pouco tempo a nossa antena em Bruxelas, foi um extraordinário colaborador durante a nossa presidência e, na sequência da vagatura do lugar de secretário permanente da COSAC, foi estimulado a apresentar a sua candidatura e em boa hora o fez, porque, avaliado pelo júri respectivo, que foi a troika da COSAC, excluindo naturalmente a parte portuguesa, por conflito de interesses não participei nesse júri, mas digamos que o Dr. Bruno foi aprovado com distinção nas provas que prestou e é hoje o membro permanente do secretariado da COSAC, quer dizer que está destacado na COSAC, com o vencimento pago pela COSAC, mas que mantém naturalmente com todos os parlamentos e com o nosso em particular uma ligação e temos o privilégio de ter alguém muito próximo daquilo que vai passando na COSAC e o objetivo desta nossa reunião é, para além de uma breve apresentação dele próprio, nos poder transmitir, sobretudo que estamos em vésperas de mudança de presidência, algumas informações que considere relevantes, após o que o Sr. Dr. Bruno Pinheiro estará à disposição dos seus deputados para algumas questões que queiram formular. Faz favor, Dr. Bruno.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, isto para mim é uma estreia absoluta, portanto vou tentar o meu melhor. O Sr. Presidente já me poupou aqui um ou dois minutos do que eu tinha planeado dizer sobre o modo como eu cheguei até este lugar. O que não referiu, mas refiro eu, foi que na verdade foi ideia sua esta candidatura enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e, enfim, também o resultado, o sucesso da candidatura também se deve à excelente presidência que a Assembleia fez em 2021, nomeadamente liderada pelo Sr. Presidente. Eu, como foi referido, sou funcionário da Assembleia, estou nesta função desde janeiro de 2022 e a ideia aqui, no fundo, é apresentar um pouco o que é a COSAC, porque esta Comissão de Assuntos Europeus tem bastantes deputados que são novos deputados desta Comissão, portanto, talvez nunca tenham ido a uma COSAC, explicar um pouco o que é o funcionamento desta conferência e também qual é o papel do secretariado. No fundo, a COSAC é a conferência interparlamentar mais antiga de todas, existe desde 1989. Enfim, eu sou suspeito porque trabalho para a COSAC neste momento, mas é talvez a conferência com maior centralidade em todas aquelas que existem e é a única que dispõe de um secretariado permanente. Portanto, é a única estrutura interparlamentar que dispõe de um secretariado permanente baseado em Bruxelas no Parlamento Europeu, que é neste momento coordenado, chefiado, liderado por mim. Este secretariado tem um funcionário ou mais de cada um dos parlamentos que compõem a Troika. A Troika, que é ligeiramente diferente do trio de presidências, a Troika é a presidência que está, a que esteve e a que estará. Portanto, neste momento, temos colegas do Parlamento francês, do Parlamento checo e do Parlamento esloveno e também o Parlamento europeu. Os colegas eslovenos sairão no dia 30 de junho e entrarão os colegas suecos. Portanto, a minha função, no fundo, é coordenar o trabalho desta equipa. Este secretariado existe desde 2004, já teve funcionários destacados de vários parlamentos da Dinamarca, da Finlândia, etc. E é a primeira vez que a Assembleia da República tem o privilégio de poder estar neste lugar, daí também a ideia de fazer esta breve apresentação. A COSAC, umas breves palavras sobre a COSAC. A COSAC, como eu disse, existe desde 1989, foi uma ideia francesa, como é comum nestas questões europeias, as grandes ideias vêm sempre de alguns suspeitos do costume, foi o caso. Na altura foi o Laurent Fabius, que era presidente do Parlamento da Assembleia Nacional Francesa, e desde 89 até hoje a COSAC, este era o primeiro ponto que eu gostaria de referir, tem sido a conferência central em todos os grandes debates políticos e institucionais ao nível da União Europeia. Portanto, tem sido o fórum central. Desde o Tratado de Lisboa que existe uma proliferação de conferências interparlamentares. Neste momento eu arriscaria dizer que existe uma conferência praticamente para todos os assuntos. Há uma conferência sobre a política externa e segurança comum, há uma sobre a Europol, há uma sobre a Eurojust, há uma sobre a governação económica. A COSAC é a mais antiga de todas e é aquela que tem a competência transversal de acompanhamento dos vários assuntos. Em termos do seu âmbito, a COSAC visa promover uma troca regular de informações entre os parlamentares nacionais, portanto neste momento estão presentes os deputados das 39 câmaras parlamentares da União Europeia, 27 Estados-membros, mais o Parlamento Europeu, e além disso tem também a presença, e este aspecto é particularmente importante no atual contexto, dos países candidatos à adesão à União Europeia e também de alguns convidados. Era comum até há alguns anos, depois deixou de ser prática, a Ucrânia participar nestes trabalhos, pediam regularmente para participar, deixaram de o fazer há alguns anos, talvez voltem a fazê-lo futuramente, mas está presente a Geórgia, está presente a Moldávia, está presente o Kosovo, portanto, digamos que é um fórum bastante alargado além dos países membros da União Europeia. E como eu disse, é a única conferência que faz o acompanhamento político transversal de todos os assuntos políticos e institucionais da atualidade da União Europeia. O que é que a COSAC faz? A COSAC tem duas reuniões por semestre, portanto terá uma daqui a sensivelmente 3 semanas, que é a reunião dos presidentes da COSAC, em que estará presente o Sr. Presidente da Comissão, bem como todos os seus homólogos de todos os parlamentos que referi, e essa primeira reunião visa preparar a agenda da reunião plenária que decorre mais tarde no semestre, que neste caso será entre os dias 13 e 15 de novembro. Portanto, são 4 reuniões por semestre. Além disso, criou-se a prática recente, digamos que no âmbito do ecossistema da COSAC, de haver, e durante a nossa presidência isso fez-se bastante, reuniões informais por videoconferência com os comissários. Ou seja, criou-se a prática de, perante a dificuldade que os parlamentos têm de se reunir regularmente com estes interlocutores, comissários, eurodeputados, membros de outros governos, de se fazer estas reuniões por videoconferência. Durante a nossa presença fizemos, por exemplo, com o comissário Dombrovskis sobre comércio. Isto são reuniões bastante informais, por videoconferência, e que têm acrescentado, digamos, um certo nível de acesso dos parlamentares a estes interlocutores. Em termos dos principais temas, a COSAC discute sempre, no princípio de cada semestre, as prioridades de cada presidência. Isto acontecerá em Praga no dia 11 de julho, em que estará presente o ministro dos Assuntos Europeus do governo checo, que era anterior homólogo do Sr. Presidente, era presidente da Comissão dos Europeus do Senado checo. No fim do semestre faz sempre um balanço da presidência também, normalmente com a presença do Primeiro-Ministro ou do Estado-Estado dos Assuntos Europeus, e depois a COSAC discute sempre, isto é a pertinência e também o interesse da conferência, temas de atualidade que cada presidência entende que são os temas pertinentes. A presidência mais a Troika, porque estas decisões são sempre tomadas pela Troika. Neste caso, há alguns temas que o Parlamento Checo já enunciou como prioritários. O primeiro será a liberdade de imprensa. Estará a comissária Vera Jourova, a vice-presidente da Comissão, na reunião em Praga. As questões relacionadas com o Estado de Direito, o alargamento e também a questão da Ucrânia. Depois há também, normalmente, um tema externo, um tema no âmbito das relações externas. Criou-se o hábito, antes da pandemia, de a COSAC, para dinamizar um pouco os seus debates, guardar um período de tempo para uma espécie de debate de surpresa, ou seja, guarda-se um período, 1 hora, 2 horas, sem tema, e na semana anterior à COSAC, a Presidência, juntamente com a Troika, decide: nós hoje vamos discutir a Síria, vamos discutir o Líbano, vamos discutir Covid, para dinamizar de certo modo e não ser uma conferência coreografada até ao mais ínfimo detalhe. Além disso, além dos debates que têm lugar em plenário e na reunião dos presidentes, portanto, a reunião plenária da COSAC são 6 deputados por cada delegação, no caso de parlamentos bicamerais são 3-3, no caso da Assembleia são 6 deputados, o Sr. Presidente mais 5. Além disso, a COSAC tem uma outra característica única, que é a única conferência que produz um relatório bianual sobre os temas que são relevantes para todos os parlamentos. Ou seja, esta comissão será chamada muito em breve, até ao final do mês de julho, a pronunciar sobre um conjunto de questões que a presidência checa, juntamente com a Troika, elenca como sendo importantes para recolher as boas práticas de todos os Parlamentos. É feito um questionário, esse questionário é enviado a todas as delegações e cada Comissão dos Europeus é chamada a responder a esse questionário para que depois, no fim, o secretariado ao qual eu pertenço faça um relatório e esse relatório compara essas boas práticas, identifica tendências e analisa, de certo modo, aquilo que cada Parlamento está a fazer. Dou-vos um conjunto de exemplos sobre os temas que têm sido dados nos últimos semestres. Sem dúvida, a Conferência sobre o Futuro da Europa foi tema nos últimos três relatórios e será tema do próximo. As questões relacionadas com a Covid-19 e as lições aprendidas. A implementação do instrumento do mecanismo de recuperação e resiliência. As questões do Estado de Direito. As relações UE-África. A transição digital dos Parlamentos e o papel dos jovens na tomada de decisão ao nível da União Europeia. No caso de Portugal, durante a nossa presidência, há um ano atrás, os temas que Portugal, que a Assembleia da República e esta Comissão entendeu tratar foram a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a estratégia UE-África, qual o escrutínio que os parlamentos estão a fazer sobre o pacote de recuperação ao nível da União Europeia e também a Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto, é fácil perceber que este relatório é utilizado também para que cada presidência deixe a sua marca, digamos, nacional sobre os temas. No caso de Portugal, a Assembleia escolheu a estratégia UE-África, que foi bastante pertinente porque permitiu perceber o que é que os Parlamentos faziam ou não faziam sobre esta estratégia e também a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Nos próximos semestres, e isto era uma mensagem que eu gostaria também de deixar, porque esta Comissão inevitavelmente vai ter que se pronunciar e vai ter que, de certo modo, discutir estes temas, os próximos semestres anunciam um conjunto de temas que são da maior relevância política para a União Europeia. Em primeiro lugar, a questão da autonomia estratégica, assim em termos de chapéu mais global, e aqui entra diretamente a questão da política externa de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Nunca houve, nos últimos anos, digamos que um terreno tão fértil para que esta discussão tenha lugar ao nível da COSAC e, digamos, com possibilidade de resultados tangíveis no curto prazo. As questões relacionadas com o alargamento que era um tema que estava razoavelmente adormecido até ao dia 24 de fevereiro de 2022, de repente tornou-se um tema incontornável. Depois, por outro lado, e vou deixar as mais salientes também para o fim, as questões energéticas, a questão das migrações e depois, incontornavelmente, a questão da revisão de tratados, as questões relacionadas com os princípios democráticos da União Europeia e também a questão das competências que a União Europeia deve ou não deve ter. Se acompanharem, e penso que o Estado-Estado virá cá esta semana, a antevisão do Conselho Europeu desta semana discutirá um tema que surgiu no dia 9 de maio, por iniciativa do Presidente francês, que é aquilo que se chama a Comunidade Política Europeia, que ainda estamos para perceber exatamente o que é que será, mas é um dos temas, é aliás o primeiro tema das conclusões do Conselho Europeu desta semana, é o que desenho terá esta Comunidade Política Europeia, e isto inevitavelmente ligar-se-á à questão da revisão de tratados. Dentro da questão da revisão de tratados e entrando também um pouco no que foram as recomendações da Conferência sobre o Futuro da Europa, na qual que esta Comissão acompanhou de forma bastante saliente, existem alguns temas que são controversos e que têm a ver com os poderes dos Parlamentos Nacionais. Primeiro, as listas transnacionais para o Parlamento Europeu, que é um tema que não é novo, mas que ressurgiu com novo ímpeto na Conferência sobre o Futuro da Europa. A questão do direito de iniciativa legislativa do Parlamento Europeu, a questão do poder orçamental exclusivo do Parlamento Europeu e também o fim da unanimidade nas áreas em que ainda existe. O que é que a COSAC também faz? A COSAC é a única conferência que adota um contributo, ou seja, uma espécie de conclusões finais, que remete às instituições da União Europeia. Esse contributo é preparado pela Presidência e é nesse contributo que estão espelhadas as preocupações que as 39 câmaras parlamentares têm e o Parlamento Europeu tem em relação aos principais temas da atualidade. Este contributo é preparado pela Presidência e pela Troika, é enviado às delegações e depois é objeto de discussão, debate e votação, idealmente aprovado por consenso, durante a COSAC plenária, que será neste caso em novembro. A vantagem deste contributo é que as instituições são, digamos, nos termos do regulamento da COSAC, obrigadas a responder. Portanto, se a COSAC disser que, por exemplo, quer ser informada sobre o trabalho preparatório da Convenção sobre o Futuro da Europa, que eventualmente será aberta até ao final deste ano, as instituições têm que responder posicionando-se em relação a esse pedido. Cada Comissão dos Assuntos Europeus, dependendo do sistema nacional que vigore, o sistema dinamarquês é diferente. Na Dinamarca, por exemplo, a Comissão dos Assuntos Europeus mandata os seus membros do Governo para as negociações no Conselho. Mas há um trabalho preparatório ao nível das 39 câmaras parlamentares, não só em relação aos temas que a COSAC discute, mas também em relação ao contributo que é adotado. Há alguns países que têm um conjunto de linhas vermelhas. Por exemplo, há vários países que tinham como linha vermelha nunca se falar do alargamento. Eu estou para ver se na COSAC em Praga manterão essa linha vermelha ou não. Mas pronto, isto também dá para perceber, ao nível da COSAC, muitas vezes como é que os Estados-membros se posicionam no Conselho, porque as maiorias estão refletidas também nas delegações da COSAC. Depois, a COSAC tem uma mensagem importante, que é, tem uma vantagem importante, que é permitir à delegação que nela participa, mas também aos deputados que depois aqui recebem a informação, acesso a um conjunto de interlocutores, num cenário de não pandemia, naturalmente, presencialmente, que normalmente não existe. Estamos a falar dos comissários, eurodeputados e ministros. Além disso, tem uma vantagem que agora poderá ser retomada no pós-pandemia, que é o networking, portanto, poder conhecer os pares de vários parlamentos, porque de facto é uma conferência que envolve cerca de 300 parlamentares. Além disso, em relação ao contexto atual, voltando também aos temas, é incontornável a discussão sobre os resultados da Conferência sobre o Futuro da Europa, é incontornável a discussão sobre se haverá ou não haverá uma convenção sobre o futuro da Europa aberta daqui até ao final do ano. Eu posso depois partilhar a minha impressão pessoal em relação a isso na fase de debate, mas em relação à Conferência sobre o Futuro da Europa, estamos a falar, como penso que esta Comissão tenha discutido já, de 326 propostas e estamos a falar de 49 temas ou clusters de temas a serem discutidos com os cidadãos daqui até ao outono. No outono haverá um grande evento que a Comissão Europeia organizará para explicar aos cidadãos, muito bem, houve a Conferência Futuro da Europa, os senhores apresentaram um conjunto de propostas, o que nós, Comissão Europeia, Conselho, Parlamento, Parlamentos Nacionais fizemos foi isto. A título de abrir o apetite para esta discussão, seria interessante, por exemplo, perceber o Conselho da União Europeia fez, a semana passada divulgou pelas delegações um relatório técnico onde analisa as várias propostas que foram feitas pela Conferência Futuro da Europa, onde diz que a esmagadora maioria pode ser implementada sem alteração de tratados, mas há 18 propostas que não podem ser implementadas sem alteração de tratados. Tem a ver com as competências da União Europeia, tem a ver com os poderes do Parlamento Europeu. Portanto, o Estado dos Estados Europeus que participa nesta configuração poderá ter mais informação a partilhar sobre isto. Além disso, a COSAC neste semestre, na presidência francesa, que ainda decorre, organizou, como é conhecido, dois grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho aprovaram as suas conclusões na semana passada. Um grupo de trabalho sobre o papel dos Parlamentos Nacionais e outro sobre um tema um bocadinho mais genérico, que tem a ver com os valores e o sentimento de pertença à União Europeia. E esse grupo de trabalho, esses grupos de trabalho, os relatórios serão conhecidos em princípio hoje, a versão final, suscitam um conjunto de questões que também esta Comissão terá que se debruçar, porque o questionário que a Presidência Checa vai enviar aos Parlamentos Nacionais pergunta taxativa e diretamente o que é que cada Parlamento pensa sobre as propostas que, primeiro, constam da Conferência Futuro da Europa, e segundo, dos grupos de trabalho da COSAC. Portanto, vai ser perguntado aos Parlamentos Nacionais neste questionário e a esta Comissão se estão de acordo ou não estão de acordo, por exemplo, com um cartão verde para os Parlamentos Nacionais terem uma espécie de direito de iniciativa legislativa indireta. Segundo, devem ou não devem os Parlamentos ter acesso à informação que é discutida nos trílogos entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão no processo legislativo. Devem ou não devem os Parlamentos Nacionais poder formular perguntas escritas à Comissão Europeia diretamente. Entre outras, deve ou não deve os Parlamentos Nacionais organizar uma conferência anual sobre o Estado de Direito e criar um grupo de trabalho permanente que, segundo a presidência francesa, possa, de certo modo, elaborar um bocadinho mais sobre o que é o conceito de Estado de Direito a nível da União Europeia, porque a presidência francesa considera que o que o tratado prevê é insuficiente. Portanto, estes temas, inevitavelmente, chegarão aqui a esta Comissão, imagino que por alturas do outono, para se responder ao questionário. Para finalizar, o que a COSAC não faz? A COSAC não substitui a atividade nacional de cada Comissão de Assuntos Europeus, não substitui o escrutínio nacional que é feito, mas complementa-o. Ou seja, a COSAC tem como missão promover esta troca de boas práticas, mas ligar os níveis. Ou seja, quanto melhor cada Comissão de Assuntos Europeus trabalhar a nível nacional na sua articulação e fiscalização do Governo, mais preparada está a participar na COSAC. Quanto mais ativamente participar na COSAC, mais preparada está para escrutinar o seu governo. No fundo, estas conferências interparlamentares, aquilo que fizeram foi criar um fórum em que os parlamentares tenham acesso à informação diretamente, sem a mediação dos seus governos. Porque antes das conferências existirem, os parlamentos, na sua maioria, dependiam do seu governo para ter informação. Aquilo que nós fazemos no secretariado da COSAC que eu coordeno. O secretariado trabalha sob direção política de cada presidência, portanto, eu até há 6 meses trabalhava sob direção política da Assembleia da República e agora trabalho sob direção política do Parlamento Francês, daqui a umas semanas sob direção política do Parlamento Checo e assim sucessivamente. Portanto, para mim, pessoalmente, é a beleza sociológica da coisa, é poder mudar de chefe a cada 6 meses, mas também permite ter um bocadinho o sentimento do que os vários países pensam e se posicionam, porque neste caso as troicas são troicas de países bastante diferentes. Temos os franceses que têm uma visão muito arrojada da integração europeia versus os checos que têm uma visão ali um bocadinho on the fence, como se costuma dizer. Os eslovenos também, mas agora teremos os suecos que estão se calhar no lado mais eurocético. Por outro lado, a função que eu tenho em particular é ter a memória histórica e institucional deste processo. Eu trabalho na Assembleia há 16 anos, estão ali as minhas duas diretoras, as duas únicas diretoras que eu tive aqui na Assembleia, e acompanho a COSAC desde 2006, portanto a minha função também é, de certo modo, emprestar essa experiência para aconselhar a Presidência, aconselhar não só do ponto de vista procedimental, mas também do ponto de vista da escolha dos temas, como abordar os temas. Um exemplo, no caso do Parlamento Francês, foi particularmente difícil explicar ao Parlamento Francês que tinha que perguntar aos parceiros da Troika antes de avançar em qualquer decisão, porque o Parlamento Francês tem uma forma de trabalhar, digamos, bastante francesa, digamos assim, enquanto que com os checos será totalmente diferente. Portanto, a minha função, no fundo, é não só fazer este aconselhamento, dinamizar o trabalho interno do secretariado da COSAC e, de certo modo, provar aos demais parlamentos que o Sr. Presidente da Comissão dos Europeus tinha razão quando decidiu promover a minha candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bruno, que foi interessante esta exposição, sobretudo para os novos colegas que estão menos familiarizados com o que é a COSAC, o seu funcionamento. Aproveito só, antes de dar a palavra aos deputados que queiram pedir um esclarecimento adicional, para vos dizer que a tal delegação que é constituída em cada presidência para participar na sessão plenária, e como o Dr. Bruno disse, é composta por 6 pessoas, o presidente mais 5, nós, a regra que tem sido aplicada é que são o presidente, 2 deputados do PS, 2 do PSD e 1 rotativo em cada um dos semestres. O que quer dizer que em Praga, no final do próximo semestre, estará, portanto, 2 PSD, 2 PS, eu próprio e 1 deputado do Chega, no semestre seguinte da Iniciativa Liberal, no seguinte do PC, do Bloco, sucessivamente. Sim, senhora, pergunto aos senhores deputados se alguém ficou com dúvidas sobre.
Posso?
Deputado João Paulo Rebelo, que é o coordenador do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não exatamente com dúvidas, mas com muita vontade, não só, evidentemente, de cumprimentar o Dr. Bruno Dias Pinheiro, dizer-lhe que não tive o gosto de me cruzar consigo na Comissão dos Assuntos Europeus nesta casa, mas que a sua fama precede-o no sentido em que as referências que hoje pude aqui confirmar com esta sua intervenção vão, de facto, no sentido de uma pessoa não só amplamente conhecedora dos dossiers, mas também, enfim, com um grau de compromisso e de entrega que ficou hoje bem, bem, bem patente. Eu sinto-me como também estreante nesta Comissão dos Assuntos Europeus e aí quero agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão o facto de, enfim, ter sugerido que pudesse vir aqui justamente fazer essa apresentação, porque não só dá a conhecer melhor o trabalho da COSAC, como inclusivamente, e volto a frisar este meu estatuto, digamos, de estreante nesta Comissão e, de alguma forma, em alguns dos assuntos europeus também, foi muito, mas mesmo muito útil a pleção, vou dizer, que aqui nos deixou e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhe e, naturalmente, desejar-lhe votos de um bom trabalho nessa sua condição de semestralmente ir, digamos, alterando a chefia, que diria que também é dar-lhe justamente o que foi aqui partilhando connosco, esta visão mais abrangente, mas não deixa de ser também simpático, porque nem sempre os chefes são bons e, portanto, essa rotatividade joga a seu favor, diria. Muito obrigado, sim.
Sérgio Marques, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e os colegas. Uma saudação especial para o Dr. Bruno Pinheiro, a quem agradeço a exposição que nos fez, que foi muito elucidativa sobre o funcionamento da COSAC, mesmo para mim, que já tenho alguma experiência destas leis europeias foi muito instrutivo ouvi-lo e descrever toda a forma como a COSAC funciona. Gostaria também, obviamente, de o felicitar pelo cargo que agora tem no Secretariado Permanente da COSAC. É sempre bom vermos cidadãos nacionais em funções relevantes no espaço europeu. Ainda a semana passada discutíamos precisamente o nosso déficit e acho que esta nomeação, aqui bem aconselhada pelo Sr. Presidente, ajuda também de alguma forma a colmatar esse déficit e, portanto, só me resta desejar-lhe as maiores felicidades. Sei que fazer um bom desempenho do lugar que ocupa, todo o seu trajeto aponta para isso e, portanto, sabemos que o lugar está em boas mãos e isso acho que é positivo para a Assembleia da República e para o país. Muito obrigado.
Pronto, resta-me dar por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalho, agradecendo uma vez mais ao Dr. Bruno Dias Pinheiro, a ligação formal e informal que vai mantendo connosco, e desde a nossa parte também estaremos sempre disponíveis para aquilo que achar conveniente. Continuação de bom trabalho. Por encerrado o ponto 2 da ordem de trabalhos e passaria ao ponto 3, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Portanto, o nosso grupo de trabalho reuniu e eu daria a palavra ao Sr. Presidente, o nosso colega Ricardo de Sousa, para nos apresentar a proposta a que chegaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, a lista que se remete para homologação sinaliza, por iniciativa do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do PCP, 8 iniciativas para conhecimento. Portanto, não há qualquer iniciativa para escrutínio. Evidentemente, nós tivemos ainda a semana passada uma das comissões que resolveu propor para escrutínio uma iniciativa por sua própria vontade. E, portanto, aquilo que nós aqui estamos a fazer é, em caso de dúvida, remetemos para conhecimento e, se houver da parte das comissões setoriais alguma vontade de escrutinar, pois estaremos cá receptivos para essa solução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, caros colegas, têm a listagem na vossa presença. Portanto, foi decidido transmitir uma série de iniciativas relativas às diversas comissões competentes para conhecimento. Nenhuma ganhou estatuto relevante para escrutínio, como o Sr. Deputado Ricardo acabou de referir. Isso não impede que qualquer das comissões setoriais não possa decidir ela própria fazer esse escrutínio. Portanto, dou assim como, pergunto se ninguém objeta à proposta que o Grupo de Trabalho nos faz, portanto, dou como aprovada a proposta e procederemos em conformidade. E passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com uma nomeação de deputado autor de parecer para uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde. Cabe ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do PS, indicar o autor do parecer.
Sr. Presidente, muito, muito obrigado. Volto aqui a fazer referência ao meu estatuto de estreante nesta Comissão dos Assuntos Europeus. Não sei se é prática ou se já aconteceu, mas a verdade é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer introduzir aqui algo, pelo menos, que ainda não vi acontecer, que é sugerir não um deputado, mas um par de deputados, neste caso, dois deputados, um deputado e uma deputada, que é o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches e a Sra. Deputada Susana Correia, mas volto a dizer, não sei se é prática ou se é, mas era de facto a nossa intenção. Estivemos um bocadinho dilacerados sobre quem entregar o parecer e havia vontade muito grande de ambos os deputados e, portanto, não sei se há alguma coisa, enfim, até regimentalmente, que obsta isto.
Nada que proíba, logo, se não é proibido, é permitido. Eu estou a ler a sua proposta como uma consequência da maioria absoluta, portanto é preciso dar trabalho aos deputados. Não acho que obste.
Presidente, não achamos que o parecer vá ser prejudicado, antes pelo contrário, e genuinamente e verdadeiramente, quer a deputada Susana Correia, quer o deputado Jorge Seguro Sanches, têm interesse em desenvolver o trabalho e, portanto, é esta então a nossa proposta.
Passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que visa também a nomeação do deputado autor de parecer, neste caso, para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias da competência legislativa reservada que estejam pendentes em órgãos de decisão da União Europeia, como é o caso. Trata-se de uma proposta de decisão do Conselho que acrescenta a violação de medidas restritivas à lista de crimes estabelecidas pelo artigo 83 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a proposta de diretiva sobre recuperação de ativos e confisco. Gostava de chamar a vossa atenção que esta iniciativa não foi reconhecida como passível de ser escrutinada. Portanto, tratam-se aqui de duas questões. Aparece aqui esta proposta porque o Governo nos solicitou a pronúncia sobre esta matéria. E isto porque, provavelmente, ou no Conselho de Assuntos Europeus ou de Assuntos Gerais de julho ou de setembro, esta matéria será discutida. Partindo do pior cenário, admitamos que é em julho, isso implica que o relatório esteja concluído pela comissão competente, que eu proponho que seja a primeira comissão, por forma a que nós aqui, no dia 5 de julho, possamos aprová-lo, como única hipótese de ir ao plenário seguinte na Assembleia da República e, portanto, mandatar o Governo para tomar a posição que nós aqui decidirmos no Conselho de julho posterior a essa data. Portanto, não tendo sido decidido o escrutínio por parte da Comissão de Assuntos Europeus, não sabemos se a primeira Comissão decide ela própria tomar a iniciativa de escrutínio, se tal acontecer. Portanto, existirão dois relatórios, porque terão destinatários diferentes. Não é? No caso da verificação da subsidiariedade para a Comissão Europeia, no caso da competência específica da Assembleia para o Governo. Portanto, cabe ao PS indicar o relator, conhecidos estes constrangimentos que vai ser necessário respeitar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, neste caso, a relatora, deputada Susana Correia. A sol, diria.
Susana Correia. Muito bem, pergunto se há alguma objeção. Não sendo o caso, assim será. Desejo um bom trabalho à senhora deputada. E passamos ao ponto 6, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer da nossa comissão, que tem a ver com a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a proteção de pessoas envolvidas em processos judiciais manifestamente infundados ou abusivos contra a participação pública, ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Pronto, um relatório, a Comissão competente foi a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e o deputado autor de parecer da nossa Comissão, o nosso colega Sérgio Marques, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caros e caros colegas. Tenho a indicação para apresentar o relatório que procedi relativamente a esta proposta de diretiva ao Parlamento Europeu e do Conselho. É uma proposta de diretiva que se insere em matéria muito, muito relevante. Acho que é uma iniciativa muito meritória, muito válida por parte da Comissão Europeia, porque trata-se de proteger cidadãos, trata-se de proteger pessoas que estejam envolvidas em processos judiciais manifestamente infundados ou abusivos contra a participação pública. Eu diria, talvez melhor, contra a participação cívica. Falamos, por exemplo, de jornalistas, de empresas detentoras de órgãos de comunicação social, de organizações não-governamentais, de pessoas ligadas à academia, às universidades, de ativistas sindicais. Todas estas pessoas podem ser alvo de ações por parte de entidades poderosas, podemos falar em lobbies poderosos, em órgãos, em autoridades públicas, grandes empresas que podem deitar mão desta de processos judiciais com uma lógica de intimidação destes alvos, com vista a diminuir a sua liberdade de iniciativa, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade sindical, enfim, são exemplos que poderão ser dados. É, portanto, uma proposta que faz todo o sentido, que acho que aprofunda a democracia europeia. Aliás, esta proposta insere-se no plano de ação para o aprofundamento da democracia europeia, que é um dos propósitos da Comissão Europeia. Aliás, consta este programa consta precisamente do programa de trabalhos da Comissão Europeia e, portanto, na minha opinião, é uma iniciativa extremamente válida que salvaguarda os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Aliás, a propósito do princípio da proporcionalidade, convém dizer que a Comissão, de certa forma, cindiu a sua iniciativa em duas formas: uma recomendação aos Estados-membros, aos Estados nacionais, membros da União Europeia. A recomendação visa abarcar estas ações, estes processos judiciais, na ordem interna de cada um dos Estados, porque a diretiva refere-se apenas a ações e a processos judiciais que possam ter uma incidência transfronteiriça. E só nesses casos é que se aplica esta proposta de diretiva. Por sua vez, para estes processos judiciais, exclusivamente no âmbito interno, a Comissão Europeia convida os Estados-membros a tratarem de absorver muita da filosofia e dos princípios da diretiva para adaptar as suas legislações nacionais a esta nova necessidade que se tem vindo a constatar ao nível europeu. Porque, de facto, estes processos judiciais têm sido cada vez mais usados como forma de intimidação. É um uso abusivo dos meios judiciais que estão ao dispor dos cidadãos e não é admissível que entidades poderosas, sejam elas públicas ou privadas, possam deitar mão do sistema judicial precisamente para proceder a atos de intimidação, de limitação das liberdades cívicas de pessoas que exercem uma função relevante no seio da sociedade civil. É, portanto, uma iniciativa que visa a proteção da própria sociedade civil, da liberdade de associação, da liberdade de expressão, valores que são extremamente relevantes, e daí que, para além de concordar, darmos a nossa anuência total a esta iniciativa, também tínhamos chegado à conclusão que ela não ofende de forma nenhuma o princípio da subsidiariedade, até porque incide apenas nos processos judiciais que têm esta incidência transfronteiriça, abrangendo também o reconhecimento de sentenças de Estados terceiros que possam haver a ter um reconhecimento na ordem interna de cada um dos Estados-membros, visando precisamente as mesmas entidades. Sendo assim, Sr. Presidente, caras e caros deputados, o nosso parecer vai no sentido de que esta iniciativa possa merecer um parecer positivo em termos da não violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Está, portanto, aberta a discussão.
Se faz favor, Sr. Presidente, muito rapidamente, para, naturalmente, congratular desde logo o Sr. Deputado Sérgio Marques por este parecer que aqui nos trouxe, dizer que acompanhamos genericamente o que são as conclusões do próprio autor do parecer e mais uma vez agradecer este seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se há mais alguém que pretenda intervir. Não parece ser o caso, portanto também eu me associo e felicito o Sr. Deputado pelo seu trabalho. E vou pôr à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto o parecer foi aprovado por unanimidade. Parabéns por isso. E assim concluímos o ponto 6 da nossa ordem de trabalho, pelo que passamos de imediato ao ponto 7, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução 46, 15ª, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que recomendou ao Governo que defenda no contexto da União Europeia o fim da importação de gás da Rússia. Portanto, trata-se apenas da verificação da correção da utilização do português como linguagem. Por isso, pergunto se alguém detectou ainda algo que careça de ser corrigido. Se não for o caso, que é o que me parece acontecer, passarei à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a redação final foi fixada nos termos em que nos foi proposta. E passaria ao ponto 8, que tem a ver com o debate sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022. Tem sido um processo muito atribulado, não é? Vou recordar-vos uma vez mais, este é um debate que ocorre habitualmente no final do ano, com a presença de um Comissário Europeu e com um universo bastante alargado de participantes, entre deputados nacionais, deputados europeus, organizações da sociedade civil, etc., ou deputados das Assembleias Legislativas Regionais, etc. Este ano, por força das vicissitudes Covid mais dissolução do Parlamento, não foi possível realizar esse evento, porque estamos já numa fase adiantada, em que metade do ano já está, decorreu, e vários acontecimentos, infelizmente bastante tristes, como todos sabemos, se encarregaram de ver como um programa de trabalho que foi todo ele lançado com a visão da recuperação da pandemia e afinal se viu confrontado a partir do dia 24 de fevereiro com uma realidade que certamente porá em causa algumas destas grandes ambições, das 6 grandes ambições que neles estão referidas e que rapidamente vos recordaria quais são, portanto, que eram o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, sobretudo pensando na recuperação pós-pandémica, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia, quando ela parecia dar alguns sinais de vacilação em alguns Estados-membros. Dentro de pouco tempo estaremos aqui, a Comissão costuma apresentar o seu programa para 2023 no último trimestre, portanto iremos retomar com o programa de 2023 a nossa habitual análise mais aprofundada e participada, mas tal como aqui foi decidido há umas semanas atrás, decidimos fazer um debate na nossa Comissão sobre este tema. Aliás, sobre este tema, o Sr. Deputado Miguel Iglesias é autor de um parecer que será agendado proximamente e, portanto, dou aberto este debate. Sr. Deputado Miguel Iglesias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os colegas e colegas. Como disse bem, já agora, apenas como nota inicial, realmente este programa de trabalho foi preparado num cenário de recuperação pós-pandémica e, infelizmente, neste momento lidamos agora com uma guerra no centro da Europa e que, naturalmente, com todas as consequências que conhecemos. Em termos muito simples, portanto, estamos aqui a discutir no âmbito do processo de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da construção da União Europeia e da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, precisamente sobre a proposta de programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022, Juntos por uma Europa Mais Forte, COM 2021-645. E atento ao seu objeto, foi pedido às diversas comissões parlamentares para se pronunciarem sobre o seu objeto, indicando as iniciativas que se considerasse de particular interesse para o seu acompanhamento. Eu julgo que até ao momento apenas a Comissão de Ambiente ainda não entregou o seu relatório setorial e julgo também que a Comissão de Transparência decidiu também não se pronunciar sobre o mesmo. E, portanto, assim que o mesmo seja entregue, naturalmente irei proceder à entrega do relatório final, propondo as iniciativas que deverão ser objeto de um escrutínio reforçado, sendo certo que este ponto em específico que hoje estamos aqui a discutir é para ouvir os colegas deputados precisamente sobre as sugestões que queiram incluir precisamente no parecer que terei de aqui apresentar. De forma muito simples, portanto, e apenas para fazer aqui uma continuação da introdução, a Comissão Europeia adotou a 19 de outubro de 2021 o seu programa de trabalho, descrevendo as prioridades, bem como as iniciativas legislativas e não legislativas que se propõe adotar para as concretizar. Sumariamente, define as próximas etapas da agenda ambiciosa e transformadora rumo a uma Europa pós-Covid-19 mais ecológica, mais justa, mais digital e mais resiliente. Isto dito desta forma parece que já foi há uma década atrás, mas verdadeiramente foi apenas há meia dúzia de meses atrás. E o programa de trabalho contém 42 novas iniciativas estratégicas no quadro das 6 principais ambições que o Presidente já aqui enunciou, estabelecidas pelo Presidente von der Leyen nas suas orientações políticas e dando seguimento ao seu discurso sobre o Estado da União de 2021 e refletindo igualmente ações retiradas da crise provocada pela pandemia. Eu diria também relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, iremos precisamente analisar as iniciativas que também as restantes comissões sinalizam como prioritárias para escrutínio, sendo certo que se parte do princípio que não serão consideradas as iniciativas constantes no anexo 4 da comunicação, que são as propostas retiradas, tendo em conta e de acordo com a nota de rodapé contida no referido documento, a Comissão tencionava retirar as propostas legislativas aí consideradas no prazo de 6 meses, prazo esse que já foi ultrapassado, dada a comunicação datada 19 de outubro, de 2021. E também para que os colegas entendam, portanto estamos aqui a falar, as iniciativas estão constantes basicamente em 3 anexos à comunicação, portanto novas iniciativas, as iniciativas REFIT, basicamente é o programa da Comissão Europeia para a adequação e eficácia da regulamentação e também propostas prioritárias pendentes. Portanto, resumidamente, é isto que eu neste ponto e neste âmbito eu tenho para dizer. Irei, naturalmente, anotar e registar tudo aquilo que os colegas bem entendam também acrescentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberto o debate sobre o tema. Sr. Deputado Sérgio Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nesta fase uma intervenção de caráter sucinto para desenvolver algumas ideias sobre este programa da Comissão para o ano 2022. O Sr. Presidente já deu conta de todas as vicissitudes que rodearam este programa, não só de natureza interna, mas também de natureza externa. De facto, fazer uma discussão sobre o programa da Comissão para 22 em junho do próprio ano é um pouco tarde. Enfim, mas é o que temos em função das vicissitudes políticas no plano interno. E, por outro lado, estar a discutir um programa que não fala do novo contexto geopolítico na sequência da invasão por parte da Rússia de um país soberano como a Ucrânia também parece ser um pouco descabido. De qualquer forma, tendo em conta estas limitações, faz sentido ainda assim fazermos esta discussão. Assinalar as prioridades que o Sr. Presidente já assinalou na sua introdução, que tem a ver com o acelerar da transição digital e da transição ecológica. Há aqui um programa muito ambicioso nestas duas frentes. O Sr. Deputado Relator deu conta do número de iniciativas que a Comissão se propõe desenvolver durante o ano 2022. Acho que estes dois objetivos, estes dois propósitos da Comissão, nomeadamente a questão da transição ecológica, neste novo contexto, conhece algumas interrogações face às limitações energéticas com que a Europa está confrontada. Ainda ontem ou anteontem fomos confrontados com novas opções energéticas muito questionáveis do ponto de vista da sua sustentabilidade, como seja o regresso da Alemanha e eventualmente de outros países ao carvão, para colmatar as suas necessidades energéticas, uma vez que estão confrontados com uma escassez de outros recursos provindos da Rússia, nomeadamente petróleo, por força também das sanções que estão a ser aplicadas, mas também de uma outra energia que é fundamental ao funcionamento, por exemplo, da economia alemã, que está muito dependente dessa fonte de energia, como é o gás natural, e daí que se compreenda esta opção, que esperemos seja transitória, pelo carvão. E a ver vamos se não haverá até a própria reativação de centrais nucleares que foram desativadas pela chanceler Merkel, que há relativamente pouco tempo houve um plano de transição, de desativação dessas centrais. Vamos a ver se também aí não haverá recuos que, de certa forma, comprometem esta ideia da transição ecológica, que é um dos pontos fortes da agenda europeia e que está aqui bem expressa neste programa de trabalho. Realçar também um aspecto que me parece interessante, que tem a ver com o objetivo de uma economia ao serviço das pessoas, que é também um dos grandes objetivos do programa que estamos a apreciar, quando se refere à importância de programas como o instrumento europeu SURE, que foi um instrumento fundamental para atenuar os riscos de desemprego no quadro da pandemia. Aliás, este programa está muito virado para o pós-pandemia, para a recuperação pós-pandémica, mas nesse quadro, e tendo em conta essa ideia, era importante realçar quão decisivo foi para conter o risco de desemprego, instrumentos inovadores que foram criados e com financiamentos também sem precedentes. Eu lembro-me que este programa SURE teve um financiamento europeu de cerca de 100 mil milhões de euros e que foi determinante para que a pandemia não impactasse excessivamente no emprego ao nível da União Europeia. Neste âmbito social, também uma palavra para a intenção da Comissão de dar execução plena ao plano de ação sobre o pilar europeu dos direitos sociais, que me parece também uma questão muito, muito relevante, até porque isto foi objeto de uma cimeira que ocorreu em Portugal, foi uma das prioridades da presidência portuguesa, e daí que seja com bons olhos que vejamos esta prioridade expressa claramente no programa de trabalhos da Comissão Europeia. Uma palavra final, e aqui já enquanto deputado eleito por uma região insular e ultraperiférica, para dar conta de que uma das intenções de trabalho da Comissão que constavam deste programa, precisamente uma iniciativa, uma nova comunicação sobre as regiões ultraperiféricas, já ter sido realizada. Temos já publicado uma nova comissão sobre uma parceria reforçada com as regiões ultraperiféricas, já estamos com o programa neste aspecto executado, e apraz-me salientar o cumprimento deste objetivo da Comissão Europeia, que é de muito relevo para todos os cidadãos europeus que residem nas regiões ultraperiféricas, até porque agora a Comissão Europeia tem um novo guião de trabalho para dar execução às necessidades, às especificidades destas regiões. Sr. Presidente, nesta fase, e sem prejuízo da continuação do debate para a ocasião da apresentação do relatório, é tudo o que nos apraz adiantar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção sobre este tema. Sr. Deputado Miguel Iglesias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que acompanho naturalmente aqui as anotações do deputado Sérgio Marques e, naturalmente, puxando a brasa à nossa sardinha, igualmente, sobre a questão das regiões ultraperiféricas, que naturalmente serão também bem vincadas no relatório e tendo em conta também os parceiros enviados pelas Assembleias Legislativas, tanto da Região Autónoma da Madeira como da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Desculpa. Voltaremos ao tema quando há a apresentação do parecer da autoria do deputado Miguel Iglesias e, portanto, acho que esta breve passagem que fizemos sobre o tema nos mostra que há um conjunto de objetivos que permanecem atuais, há outros que certamente serão profundamente corrigidos na apresentação do próximo programa. E damos assim por concluído o ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, passamos ao ponto 9, tem a ver com a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a realização de uma reunião conjunta entre a nossa Comissão e a Comissão de Orçamento e Finanças, com a presença do Ministro das Finanças, na sequência da reunião do ECOFIN de 17 de junho. E eu daria de imediato a palavra ao nosso Vice-Presidente, a palavra para apresentar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, este é um requerimento no âmbito da Lei de Acompanhamento para convocar, como o Sr. Presidente já disse, uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças e com o Sr. Ministro das Finanças. Não será na semana posterior, como diz a lei, mas numa fase posterior ao ECOFIN da semana passada, para discutir, a nosso ver, temas bastante relevantes. O mais relevante é o semestre europeu e as suas recomendações. Mas em segundo plano não me parece também menos relevante a proposta de IRC mínimo e outras propostas financeiras que foram discutidas, bem como a entrada da Croácia no euro e o PRR da Polónia. Gostaria de fazer uma pequena alteração aqui ao texto, a sugestão via requerimento oral, claro, a sugestão aqui do Sr. Presidente parece-me por motivos até institucionais, aqui na quarta linha do último parágrafo, onde se lê europeus, escrever a seguir europeus e convide. Porquê? Porque na linha anterior dizemos que o Sr. Presidente está a convocar a Comissão de Assuntos Europeus e assim convocaria a Comissão de Orçamento e Finanças e por isso estamos a dizer que vai convidar a Comissão de Orçamento e Finanças e por isso na quarta linha a seguir a europeus era tirar a vírgula e adicionar e convide e assim penso que o assunto estaria resolvido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aos seus deputados, aproveito só para informar que informalmente contactei o Sr. Presidente da 5ª Comissão, que manifestou anuência à aceitação do convite que lhe dirigiremos, caso esta proposta seja aprovada, e tivemos até a ver qual era a possibilidade de data para realizar o evento, caso o Ministro das Finanças esteja disponível. Tivemos a ver aqui, tendo em conta as particularidades das próximas semanas, em que a Assembleia funcionará apenas dois dias, quarta e quinta-feira, e são dias já muito preenchidos, inclusive da nossa parte, porque vamos ter uma reunião pré-conselho, pré ou pós? Pós-conselho, quarta-feira, depois do plenário, só é possível realizar na semana seguinte. E portanto, o Sr. Presidente aqui da Comissão manifestou disponibilidade para realizarmos no 5 de julho, às 3 da tarde. Portanto, o que eu iria propor-vos é que, se a proposta for apresentada, que ela tenha lugar no dia 5 de julho, terça-feira, às 3 da tarde. Ouvimos o Ministro das Finanças em reunião conjunta com a COF e, a seguir, fazemos a nossa reunião ordinária. Portanto, está, portanto, aberta a discussão sobre este requerimento. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que o Partido Socialista acompanhará e votará favoravelmente este requerimento da Iniciativa Liberal. De facto, a nota que íamos fazer, o Sr. Deputado Bernardo Blanco acabou já por fazer referência a ela, com todo o respeito, naturalmente, que temos ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Sabemos que não poderia convocar o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, acompanharemos sem problema e vemos até com interesse que esta iniciativa possa acontecer. Obrigado.
Sim, senhora, a convocatória para os deputados das duas comissões será feita pelos dois presidentes, uma vez que o convite foi aceito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dar conta da posição do PSD relativamente a este requerimento da Iniciativa Liberal, dizer que acompanhamos este pedido. Há questões, de facto, extremamente relevantes que foram discutidas no Ecofin e faz todo o sentido que possamos ouvir o Ministro das Finanças sobre estas matérias que foram discutidas neste Conselho. Acho que, de facto, quer a questão da taxa harmonizada de IRC, quer a questão do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência da Polónia, são questões de tal modo sensíveis e melindrosas que justificam de toda a vinda do Ministro das Finanças que participou nesta conferência. Muito obrigado.
Não há mais nenhum pedido de intervenção e, assim sendo, vou pôr à votação a proposta. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade, procederemos em conformidade com o que aqui foi dito. E, assim sendo, passamos para o ponto décimo, outros assuntos. Tenho algumas breves, normalmente usamos para falar dos nossos trabalhos futuros. E eu aproveitaria não só para vos dar conta dos nossos trabalhos futuros, imediatos, como dos trabalhos passados na última semana. E para vos relembrar a todos que no dia 9 teve lugar uma reunião do Grupo de Trabalho da COSAC sobre o lugar dos valores europeus no centro do sentimento de presença da União Europeia, portanto era uma iniciativa da presidência francesa, na qual participaram os nossos colegas Rosário Gamboa e Rui Lage. Nos dias 9 e 14 de junho teve lugar este Grupo de Trabalho. No dia 14 teve ainda o outro grupo de trabalho constituído pela presidência francesa no âmbito da COSAC sobre o papel dos parlamentos nacionais. Participaram o Sr. Deputado Miguel Iglesias e Paulo Muniz. E no dia 15 de junho eu próprio tive o prazer de receber aqui um grupo numeroso de jovens académicos para uma interessante discussão sobre o Estado de Direito. Foi, de facto, um momento muito simpático. Relativamente aos trabalhos futuros, para vos lembrar que amanhã às 15 horas teremos o debate pré-conselho com a presença do Primeiro-Ministro. No dia 27 de junho, às 14 horas, terá lugar a reunião interparlamentar organizada pela AFET, a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu. Portanto, a nossa delegação será composta pelo deputado Jorge Seguros Santos e Ricardo Sousa. Nos dias 27 e 28 de junho haverá jornadas parlamentares, portanto o Parlamento não funciona. No dia 29 de junho teremos a audição com o Estado de Estado sobre o pós-conselho. No dia 5 de julho a nossa reunião ordinária. No dia 12 e 19, igualmente estão previstas reuniões ordinárias. Uma delas com o embaixador da Chequia, que nos virá apresentar as prioridades da sua presidência e dar-vos conta também que depois de termos acordado a vinda da senhora embaixadora francesa, motivos imprevistos, que espero que não tenham tido a ver com as eleições em França, impediram a senhora embaixadora de poder vir até nós, portanto iremos aguardar que ela nos disponibilize uma data para vir fazer o balanço da presidência, uma vez que, como é usual, não foi possível fazer o debate sobre as prioridades da presidência, que é o usual no início de cada uma delas. Portanto, sobre outros assuntos, era o que eu tinha a dizer-vos. Não sei se algum dos colegas tem outro assunto que queira colocar sobre a mesa. Não sendo o caso, dou por encerrado este ponto da ordem de trabalho e passava ao último, 11º e último ponto, que tem a ver com a aprovação da ata número 10 de 7 de junho, perguntando se há alguma objeção, correção, aditamento, supressão, nenhuma proposta nesse sentido. Não parece ser o caso. Porém, então, à votação, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada e com ela dou por terminada a nossa reunião, agradecendo a todos a presença e a participação, mais uma vez. Até breve, então. Em princípio, até quarta-feira, pós-plenário, reunião com o Estado de Estado.